Oi, aqui é o narrador do Digimon e você está ouvindo o Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael. Quando eu era mais novo, eu colocava os outros pra brigarem por mim.
Puta, você era o dono da banca.
Oh, é. Porra, era o custo de ser inteligente na escola pública.
Caralho, tu dava cola pra eles brigarem por você, rapaz.
Exatamente.
Puta que pariu, isso aí é muito bom, muito bom.
O Rafael era o Dana White do colégio.
Olha só, cara.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e você nunca vai me ver brigar.
Olha aí.
Será?
É. Não, eu resolvo de outras maneiras, mano.
Será que a internet vai soltar um challenge accepted pra isso?
Olha aí. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan. E briga pra mim se resolve com os dois pés no peito.
Olha, voadora com dois pés no peito. Entrou fazendo como? Pose
comigo,
de herói.
Comigo é assim, velho. Ah, não, tem que ter o pouso de herói depois. Isso aí é normal, pô. Deadpool a prova.
Esses dias o Diego Burst falou da voadora de três pés.
Puta que pariu.
O terceiro pé não seria muito confortável.
É, cara, eu não gostaria de receber esse.
Terceiro pé pega no queixo.
Puta.
Meu Deus, muito merda.
Que nervoso.
O assunto tá saindo de mão. A gente tá aqui reunido hoje pra falar de paz e amor, tranquilidade, que é o que cerca a vida desses dudes que vos falam. Pessoas que não brigam, pessoas marotas da paz. Realmente, né? Acho que aqui só o Juan que é
só o Juan
mais esquentado.
Não, isso não quer dizer que eu entro em brigas, eu só fico puto fácil.
Vamos ver se a gente deixa o Juan irritado depois dos e-mails.
Ah, os e-mails são bem calmos.
Vamos então pros e-mails.
Olha a mensagem!
Andrei para mais uma semana de e-mails, recados e feedback do Dudecast.
E essa semana, uma semana mais que especial, meu amigo Rafael Marques.
Opa!
Essa semana, o bicho, ele vai pegar.
Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não.
É isso aí, rapaz.
O bicho pega, se ficar, o bicho come.
É, você pode fazer as alterações que você quiser, eu tô com você. Tô contigo e não abro, Rafael.
É isso aí, rapaz. É, tem promoção, né? Tem resultado de promoção aqui nesta indústria vital.
É, cara. Amanhã o negócio vai ficar bom, o negócio vai ficar fagueiro. Serelepe e pimpão no sorteio.
Opa!
Do encadernado de luxo da Guerra Civil, né? Esse filme maravilhoso que a Marvel Studios estará lançando no próximo dia 28 e que os dudes estão na onda, estão aí na sua Guerra Civil, junto com a Marvel, distribuindo e dando esse maravilhoso encadernado. Então, se você está ouvindo esse Dudecast e ainda não participou, você está perdendo tempo. Nós vamos aceitar participações ali até a metade da terça-feira, então corre, ainda dá tempo, vai lá, segue o nosso perfil, dudes_dudecast no Instagram, marca 3 amigos no post da promoção, que você já está concorrendo, e aí você faz aí a sua combinação com seus amigos, eles te marcam, marcam de novo, e assim vai, pra conseguir um número, pra participar do nosso sorteio, que será na próxima terça-feira, também conhecido como amanhã, a partir aí das 9h30, mais ou menos, mas o sorteio rolando aí às 10 da noite, né, Rafinha?
É isso aí, não custa lembrar que você estará ao vivo no Periscope, hein?
Isso mesmo. Periscope dos Dudes, Periscópio é a mesma coisa, Dudes_Dudecast. Você tem aí o aplicativo baixado no seu celular. Só procurar a nossa live por lá que estaremos aqui fazendo este sorteio maravilhoso.
Caso você não puder estar na live vendo o maravilhoso Andrei lá fazendo todo o sorteio ao vivo, não tem problema. A parte do sorteio será toda gravada e estará na leitura de e-mails do Dudecast no dia 25 de abril. Então fica tranquilo, Dude, você não vai perder nada. Mas seria legal saber na hora que foi você que ganhou.
Com,
né?
Certeza. E meus queridos dudes, né? Nós queremos que vocês participem e façam o Dudecast do jeito que vocês gostarem, né? Com as histórias de vocês. Então vocês têm alguns caminhos que vocês podem estar mandando e-mails pra gente. Um deles é o nosso formulário lá no site, rapaz. Você pode entrar lá e nem precisa abrir o seu e-mail aí, o seu provedor de e-mail. É só você entrar lá na parte de fale com os dudes, que tem o formuláriozinho prontinho que você pode mandar para o dudecast@dedudes.com.br. E também você pode deixar o seu recadinho recadinho lá no nosso site, se você não quiser mandar e-mail, se você quiser deixar registrado lá na nossa página, que é www.dedudes.com.br, também chega pra gente.
É isso aí, venha rechear este podcast a parte que é a leitura dos e-mails. E se você não quiser ouvir os recados e feedbacks, é só pular para
13 minutos e eu sou da paz.
Começando essa leitura, Rafael, com um ouvinte que deixou um recado lá no site, olha aí, viu?
Olha aí.
É, deixou nos comentários do post lá o Caos. Caos. Gostei do nome.
Eu também achei bem, bem diferente.
É, mas assim, Caos, meu querido, da próxima, você deixa aí mais detalhes, né? Um nome, um sobrenome, uma idade, né? Uma profissão, se você é estudante, é bom pra gente saber quem tá nos ouvindo, né? Pra...
Exatamente. A não ser que esse seja seu nome de vilão ou de herói e você não quiser que ninguém saiba quem é você. Ah, é, mas você pode deixar só esse nome aí, tá bom.
Mas eu acho que ele seria vilão com o nome de Caos.
Caos, né? Tem razão.
Bom, ele começa assim. Nunca gostei desse seriado. Aí eu já me identifico.
Aí você já tá abraçando o menino
Caos. Eu já estou cantando com ele na chuva.
Cara...
Mas... Pela forma que vocês falaram, da profundidade que é dada a cada personagem, isso me motivou em conhecer melhor a série.
Olha isso, já não motiva o Andrei, né?
Aí eu já larguei ele na cantoria.
Ah, mas vale dizer que nesse final de semana o Andrei viu os episódios lá com a gente da maratona de Game of Thrones que teve na HBO. O Andrei viu um ou outro episódio ali com a gente.
Eu tinha escolha?
Não.
Então pronto.
Tinha jeito.
Antes, eu pensava que era uma forma de novela, mais ou menos assim, pros nerds. Mas, depois de ouvir vocês, percebi que é mais amplo que isso. É uma forma de deixar nossos problemas de lado e apostar em qual das famílias realmente dominaram, né, o tal do Trono de Ferro. Olha aí. Me corrijam se eu estiver errado, pois ainda sou um noob nessa série. Ele tá indo bem, Rafa?
Não, tá indo bem. É isso e muito mais.
Bom, sem mais, agradeço por vocês terem esse super cast que, diga-se de passagem, foi uma inspiração. Olha aí, rapaz.
Olha, rapaz, quem diria?
Pra eu começar o meu podcast, o Galera Cast. Olha aí, Brasil.
Caramba, Galera Cast. Gostei do nome.
É, bacana, é sonoro, Galera Cast.
É verdade.
Que já está no ar há quase um ano e meio. Olha aí, rapaz. Ô,
rapaz.
Ele nos ouviu lá no iniciozinho.
É verdade, tá com a gente desde o início. Por favor, mande mais do GaleraCast aí pra gente ficar por dentro.
Com certeza. Que maravilha. Só pra não deixar passar essa madrugada, madrugada que ele enviou o e-mail, depois de ouvir a última edição, baixei a edição piloto e ouvi um cara falar que era o Dude original.
É, rapaz, tem uma história, o nosso Matheus Dude que tá meio sumido aí, porque a galera já sabe que o folclore que é aquela internet dele.
É verdade.
Mas ele ainda tá firme e forte na indústria aí, não nos abandonou, não nos abandonará.
Ele ganhou essa alcunha, mas vocês vão entender quando a gente lançar a nossa história mais uma vez aqui, vocês vão entender por que, que ele é o Dude original. Mas enfim, ele tá no bonde, todos somos Dudes, mas ele foi o primeiro a ser chamado assim. Bom, isso me deixou curioso, assim como muitos fãs de vocês, e a gente vai explicar. Novamente, agradeço e espero que leiam essa minha mensagem. Por que não leríamos?
É, ainda mais uma ótima mensagem dessa.
É verdade. Abraços de Caos, o host do GaleraCast. Caos, espalhe-se pelo mundo, por favor.
Tô até imaginando um... Muito boa essa sua piada. Eu demorei um pouquinho pra entender. Muito
bom. Eu percebi
muito boa.
Que você deu uma rateada.
É, deu uma leve rateada. Eu já tava imaginando aqui o Caoscast. Que pode ser, de repente, uma versão solo aí do GaleraCast, né? Ou então o podcast do mal, o Caoscast.
Podcast do Caos.
É uma boa. Adorei. Querido Andrei Diego Birth, o mais novo Dudecaster, está aqui marcando presença com seus e-mails maravilhindos, como sempre.
É, rapaz.
Salve, salve, queridos membros da Dude Watch. Sempre se supera, né? Ai, ai. Diego Birth, 29 aninhos, Vila Velha, analista de comunicação, youtuber e agora um Dudecaster. É isso aí, muitíssimo obrigado pela honra, muito obrigado a você, Diego Birth. Andrei, que me desculpe, mas nesse grupo de pessoas que não gostam de Game of Thrones, não devem ter 5, quanto mais 15, olha aí.
É, sim, e a gente vai fazer uma passeata no próximo domingo, estaremos lá protestando contra a sexta temporada de Game of Thrones e contra o escanteio curto.
Esse do escanteio curto vai ser, por favor, me chama, que eu vou estar firme e forte nele,
cara. Tá bom.
Ele fala aqui que Game of Thrones é tão foda que quando eu comecei a ouvir o cast, passou um carro de funerária.
Olha aí, Brasil.
Ai, ai. Eu tenho um breve caos pra contar com relação à série. Enquanto eu assisti os episódios até a fatídica terceira temporada, eu fui percebendo que os meus personagens favoritos estavam todos mortos e eu inventei de falar. Porra, agora de personagem que eu gosto vivo só tem o Tyrion, rapaz. Tu não me atrai essa desgraça pro nosso anão preferido, pelo amor de Deus. E foi aí que Tyrion tomou uma lanhada na cara em plena batalha de King's Landing. Eu comecei a gritar, é mentira, é mentira, eu odeio esse anão de merda. E foi assim, dudes, apenas assim, o motivo pelo qual ele sobreviveu, eu não duvido. Porque Game of Thrones tem dessas mesmo. Concordo que a escolha do elenco da série é incrível, mas apesar de ótimos atores, eles não fazem milagres. O ator que faz o Lord Baelish participou da sequência de Maze Runner e sua performance não foi nem um pouco brilhante. O mesmo vale para o ator que fez o Tywin Lannister. Hã? Empate vence. Tywin. Caraca, Diego! Meu Deus,
Jesus!
Do céu. Ai, caraca. Tywin, empate vence. Lannister. Porra, muito bom. Muito bom, muito bom. O homem que nunca perde sua vida, pois a sua participação em nada melhorou a franquia do Anjos da Noite. Contudo, o ator que interpreta o Ramsay Bolton participou das primeiras temporadas de uma série britânica chamada Misfits, na qual uma série de pessoas desajustadas ganham poderes após uma tempestade eletromagnética. O curioso dessa série é que todos os poderes têm ligação com a personalidade de seu usuário. No caso de Ian Rion, que interpreta Simon Bellamy, um nerd tímido que ninguém nota, o irônico é que ele, considerado antes figuramente invisível, ganha o poder da invisibilidade.
Olha aí.
Mudando de assunto para nossos personagens mais odiados, Ramsay e Joffrey, tem uma pequena teoria. A meu ver, personagens como eles nos dão rilia por serem caótico e vó rilia aí.
Olha aí.
Ou seja, suas maldades e planos perversos não têm propósito algum, a não ser a maldade em si. Algo que me dá extrema agonia e vontade de matar. Curioso, não? Realmente. Ao contrário deles, Tywin e o Patriarca Bolton são malignos, mas possuem planos com pensamentos coerentes e por mais cruéis que possam ser, a gente entende. Pra finalizar, tenho como personagens preferidos Jaime Lannister, Oberyn Martell, Tyrion, Jon das Neves e Ned Stark.
Jon das Neves.
Como mais odiados, eu tenho Joffrey, Ramsay Bolton e o Patriarca Bolton, por ter traído os Stark. Odeio tantos Boltons que nem ouço mais Michael Bolton.
Gente do céu.
Meu Deus do céu. Mas aqui fica uma dica. O Andrei poderia ter participado só pra avacalhar mesmo. Seria da hora.
Não.
Aí, Andrei. Não, nem pra zoar você se propôs.
Não.
O episódio foi excepcional, fazendo jus aos episódios da série. Parabéns e um grande abraço. Um grande abraço, Diego Burr.
Foi o que eu ouvi, né? Porque, claro, eu só ouvi até a leitura dos e-mails, mas quem gosta de Dudecast e quem gosta de Game of Thrones disseram que vocês mandaram bem. Então eu acredito nos nossos fãs.
Olha aí, você acredita na gente, não no potencial da série.
Exatamente.
Andrei, você tá em paz?
Rapaz, só quando eu estou na presença de Cristo Rei.
Olha, o que é sempre,
o que
né?
Que é sempre, exatamente.
Não, mas... eu não sei, vamos pro episódio, cara.
Amém.
Amém. Ai, caralho.
Bom, quem conhece a gente, né, principalmente o Rafael, a mim, o Juan também, o Juan ele faz muita pose, mas ele também é bem paz e amor. Sabe que a gente tem uma filosofia, né, do não enfrentamento, né, de não partir aí pra arte extrema, né, da briga e tal. Então as pessoas, assim, até acabam que às vezes aproveitam disso pra tentar aí irritar. O Rafael tem alguns alunos barra amigos lá que testam de fato a nossa paciência, mas não vale aqui falar deles agora. Mas eu queria perguntar pra vocês, assim, qual foi o momento que vocês tiveram esse estalo de que não vale a pena ficar se desgastando entrando numa briga, entrando na porrada com alguém e tentando resolver de outras maneiras, sem ser no, na política, né, na porrada mesmo, na mão ali.
Quando eu fiz 18 anos e fiquei com medo de ser preso.
Antes eram seus pais, né?
Antes, pô, meus pais eram chamados da escola e tal, aí foda-se aí, não é mais comigo, levava meu esposo ali, dia seguinte tá de boa. Não, tô brincando, o Rafael estudou comigo e sabe que eu nunca arrumei nenhuma confusão sequer, pelo menos no segundo grau, né?
É verdade.
Não, nunca tive esse tipo de problema. Discussão, assim, na rua, enfim, em qualquer outro lugar, isso é normal, cara, isso aí eu acho que todo mundo tem. Inclusive eu, vocês não sabem disso, mas eu já pelo menos umas 3 ou 4 vezes consegui livrar eu e meus amigos de briga no diálogo.
Olha aí.
É, na base da conversa, né, em grupinhos, né, de cidade pequena, isso é muito fácil de achar, né. em grupinhos, briga de grupinho, briga de futebol e tudo mais. Aí o nego fala, ah, não, vamos se encontrar na rua tal dia e pra conversar. Ninguém sabe, porque todo mundo sabe que não é pra conversar, é pra dar merda.
Isso é muito louco, né? Vamos marcar de brigar, né?
Isso acontecia. E aqui, cara, em Petrópolis, eu me lembro de vezes em que a cidade parava pra briguinha.
É verdade.
Assim, é tipo, ah, o fulano, o que tá envolvido na merda, estuda no colégio tal. A rua do colégio fechava. Pra todo mundo que, porra, como a notícia ia muito rápido e, sei lá, 7 anos atrás, mais ou menos, tudo era muito novidade ainda, né, em relação à internet, essas coisas. Então, aí que a notícia corria mais rápido ainda, né, porque toda hora o nego queria falar disso. Então, assim, cara, se tinha uma confusão, a rua do colégio, por exemplo, fechava. E aí acabava que, no fim das contas, 98% das vezes não dava em nada.
É sempre assim, cara. Tanto que quando acontece alguma coisa aqui em Petrópolis, vira um evento... Nossa! Alguém filma e dá, sabe,
e aí a gente dá aquele close na cara. A gente vai lá filmar.
É isso aí. Em Petrópolis, cara, as pessoas têm medo de brigar. É,
vira um evento enorme quando acontece alguma coisa assim.
Justamente por isso, porque a repercussão é muito grande e uma coisa que talvez nem seja tão grande assim. Então era sempre assim, cara. Eu me lembro de um específico que foi exatamente assim. Não foi comigo, mas assim, a cidade parou. Aí, porra, né, eu curioso também fui, né? Eu fui mais cedo pra rua num dia de escola pra poder presenciar a porrada.
Olha aí, Brasil!
Muito interesse.
Porque era um pessoal que estava tarde, né, no MV1. E era um pessoal que estudava de manhã e eles saíam, sei lá, da escola meio dia e pouco, eu pegava o e-mail, ou seja, de boa, dava tempo tranquilo. Aí eles foram pro colégio Ipiranga, que é no centro da cidade. A rua fechou, literalmente fechou, de tanta gente que era.
Caralho.
Só que, assim, como eu disse, não deu nada. Aí acaba que, no fim das contas, quem era pra realmente brigar, né, tipo, meio que apareceu, eles trocaram ali um xingamento aqui e ali, aí sempre vem uma porrada de gente junto, né, dos amigos, e acabou. A maioria das vezes foi assim.
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante... Que ele me deu um dia pra treinar.
Já tiveram algumas vezes, cara, assim, que fica, por exemplo, futebol, vai jogar uma pelada com um timezinho feito de outra galera. Aí dá uma merdinha lá no meio do jogo e acaba ficando rixa pra depois. Isso acontece até com adulto, né, convenhamos. Aí já foram algumas vezes que eu consegui livrar, não que a gente fosse apanhar, mas meio que nos livrar daquela situação na conversa. Tipo, pô, vamos com calma, não precisa disso, que não sei o quê.
Turma do deixa disso.
É claro que é
que... Olha que bonito.
É, tá vendo? Se precisasse, a gente ia lá. O que que ia dar? Eu não sei. É o que eu sempre falo, gente. Apanhar nós apanha, mas é cada soco que nós dá.
Rafael, não consigo ver você brigando.
Não, cara, nunca aconteceu. Como a gente tá falando no esquenta da gravação, eu nunca dei um soco na vida, assim, pra machucar alguém de verdade, sabe? Ah, vou bater porque eu quero dar porrada nessa pessoa. Nunca aconteceu, nunca entrei em briga de futebol, essas coisas. Acontece assim, que você fica irritado com alguma... Sei lá, alguém vem e te dá uma porrada. Aí você levanta, depois você vai lá e bate na pessoa e pede desculpa, entendeu? Pra pessoa ver que, sei lá... Você, pô, dá aquela porrada descarada. Falando, desculpa aí, pô, foi mal, foi sem querer. Mas nunca passou disso, nunca briguei. Também nunca partei briga, porque eu também não me importo nesse ponto.
Olha aí!
Não. Aí você vê a briga, assim, eu gosto de ver... Eu me considero aquela pessoa... Tem uma tirinha que é muito bacana, que tem lá uma galera brigando e um cara sentado bebendo alguma coisa. Acho que é um uísque. Então, tudo bem que eu não me encaixo nesse ponto do uísque.
É. Você tomaria assim, um suco confusão, de limão.
Suquinho de limão, cara. Tá confusão assim, o cara esparramado no banco da praça vendo a confusão. Esse sou eu. Nunca briguei e não imagino um motivo hoje pra brigar. De verdade.
Rafa, mas vou te falar que quando a situação não envolve a mim nem pessoas próximas a mim, I couldn't care less também, cara.
Não é? Sentadinho no banco da praça vendo a confusão passar.
Exatamente. Eu gosto do ibope que vai rolar depois. É aquilo, cara. Quando tem briga, igual a discussão no Twitter, Andrei.
Nossa senhora.
O que que nós pega a pipoca? Isso. O que que nós faz? Nós pega a pipoca. Porque é bom de ver. É legal de ver a repercussão. Inclusive, até comento comigo mesmo. Gente, ele não falou isso. Não. Não, mas que isso? Não, eu não deixava.
Olha, você não comenta.
Não comenta. Não, quer dizer, depende. Se for comigo, sim. Mas se não for comigo, se não for comigo, eu só olho. Só observo.
Ultimamente tem sido comigo, né?
Contigo? Como assim?
Ah, eu me envolvi em algumas tretas twitteiras aí, agora eu já parei.
Eu não tô sabendo disso.
O André é treteiro de Twitter.
Eu já parei.
André, Rafael.
Não, eu quero essas histórias todas quando a gente for falar de treta virtual ali na frente.
Rafael, a gente tem que conhecer a pessoa.
Tem que fazer
um podcast com ele pra poder conhecer direito.
É verdade.
Olha aí, eu não percebi isso. E olha que eu sou um usuário assíduo do Twitter.
Você é mesmo, mas você também não sabia?
Eu não sabia, eu tô sabendo agora.
Mas é que pra gente ver a treta, a gente tem que seguir as duas pessoas.
É verdade, né? Não me interessa esse ponto.
É, eu também não. Mas e você, Andrei? Você também não é de brigar?
Não, eu não sou de brigar, Rafa, porque assim, as pessoas acabam que, assim como você, não esperam que eu tenha alguma reação mais enervada ou então alguma coisa mais extrema, né? E assim, aconteceu uma vez, vou até contar aqui pra vocês, e assim, a parte da conversa comigo, a pessoa que tava me repreendendo, tipo assim, me mostrou uma carga de decepção por aquilo que eu tinha feito, que eu realmente parei pra pensar, ainda quando eu era um jovem mancebo, eu falei, cara, realmente, por quê, né, eu tenho que sair na mão com alguma outra pessoa e tal, eu vou tentar sempre dissuadir aí os ânimos no papo, né, sempre aí quebrar a outra pessoa com um diálogo, com o meu cérebro, cara, porque é pra isso que ele serve, pra evitar que o meu corpo sinta dor.
Então, assim, é verdade.
Então, assim, desde dessa briga que eu vou contar um pouquinho mais pra frente, que foi lá no nosso querido, sobre os olhos de Dona Rosemira,
olha
mais
aí.
Uma vez.
Olha aí.
Eu parei de brigar e, cara, desde ali, nunca mais entrei em briga e, assim como vocês falaram também, nunca mais apartei briga, né? Entrei aí pra separar alguém que estivesse comendo na porrada. Eu sempre peguei a pipoquinha e fiquei observando também.
Mas você sempre foi, desde novo, muito hábil com as palavras, como você é hoje?
Rapaz, eu adquiri uns certos talentos com a idade, né? Que vem chegando...
Ficou safo, né?
Fiquei mais safo.
Eu adoro essa expressão.
Só que assim, eu sempre tentei resolver na conversa. Quando eu era um pouco mais novo, resolvi até certo ponto. Aí, de certo ponto pra lá, por exemplo, com aquele meu primo maravilhoso, que hoje tá gordo, dois filhos, já engatou o segundo agora. Fiquei sabendo.
Ah, olha aí.
É aquilo que o Juan fala, né? Não pode ser pobre sozinho, a gente tem que ser pobre em conjunto.
Não. Andrei, o que eu falo é o seguinte, nascer pobre é ok, casar com pobre é opção.
Puta, é uma má opção.
É uma má opção, velho. Se for pra
casa, e procriar com pobre, pior ainda.
Não, procriar com pobre tem que ser acidente. Pra mim, é a única opção que pode é acidente.
Aí, então, assim, nesse caso de quando a gente tava ali tretando, né, eu e meu primo, tentava ali resolver, era aquela implicânciazinha e tal. Quando eu via que não ia ter mais jeito, aí não tinha como. Mas eu sempre começo, né, sempre começava quando eu era mais novo, no diálogo. E não dava certo, partia pra porrada. Agora não, fica só no diálogo. Se não resolver, eu pego e saio.
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã ele falou. Ele tava tão confiante que ele me deu um dia pra treinar.
O André citou um ponto bacana que é a experiência que a gente vai adquirindo com a vida, né? A gente vai ficando mais safo e tal. As prioridades vão mudando, as reações vão mudando, porque a gente acaba que testa, né, a profundidade das coisas. Você vai lá, viu como é que aquilo aconteceu, você vai decidir se você gostou daquilo ou não, e o seu comportamento futuro já vai ser diferente.
Uhum.
O que que tirava vocês do sério? Pelo que vocês brigavam antigamente que hoje vocês olham e ficam tipo, ok, deixa pra lá.
Então, Rafa, tinham duas coisas que me tiravam muito do sério, né, quando eu era mais novo, e que assim, eu tentava conversar, tentava argumentar, e quando a pessoa começava, aí não tinha como, né? Uma era futebol, né, desde sempre, o futebol, eu sempre tive aí as minhas convicções e tal, então aí o pessoal sabia que eu era um pouco mais chato e tal, até por isso estou trabalhando com isso hoje, mas hoje sou completamente aberto à discussão e ainda gosto de provocar, o Juan adora minhas provocações no Twitter.
Esse pessoal ficava insistindo no escanteio curto, né?
Porra!
Não tinha como tu não ficar bom?
Nossa senhora, não. Bater escanteio curto me mata. Hoje em dia me mata. Antigamente, então. E, cara, olha, eu sei que vocês vão rir, mas é um negócio muito bizarro, né? De você ver como a imaginação de criança é louca. Eu, quando eu era um jovem mancebo, eu de fato, acreditava que os Power Rangers existiam. Por quê? Porque minha mãe me levou num show em que tinham personagens, tinham cosplays de Power Rangers, né, fazendo aí uma turnê pela cidade de Petrópolis. E aí, então, eu vi aqueles personagens ali na minha frente, cara. Porra, o negócio que eu via na televisão e agora tá aqui, na minha cidade, meu irmão. Eles existem de verdade.
E vieram logo pra Petrópolis.
E vieram logo pra cá, cara. Então, assim, eu tomei aquilo como verdade e os Power Rangers existiam. E aí, as outras criancinhas das cercanias, lá das cercanias da minha casa, elas sabiam que eu gostava bastante. Sempre gostei, né, de coisa, né, nerd, geek, rica, essas coisas assim. E aí eles começavam, não, porque esse Andrei é um otário, fica acreditando que Power Rangers existe. Cara, existe, eu vi eles ali, não sei onde, cara, estavam ali, porra, se você não foi, azar o seu. Deus,
que bonitinho.
E aí ficava nesse, existe, não existe, existe, não existe. Aí eu tacava uma pedra em alguém, ou então começava...
Caraca! Caralho! Que opção radical, velho! Caraca!
Mas isso de fato aconteceu uma vez, daquela pedra. Nesse meu primo maravilhoso que a gente sempre cita aqui.
Tu tem alguma coisa com esse
primo? Cara. Tenho alguma coisa com ele. Não explicado ainda. Mas foi basicamente por causa disso. Já tampei na porrada quando era mais novo por futebol e por causa dos Power Rangers.
Caraca, eu estou com pena de Baby Dayson.
Caraca, os Power Rangers vieram lá da Alameda dos Anjos
pra você ver.
Pro Dedê acreditar que eles eram reais e ninguém acreditou no Dedê.
Os caras subiram a Serra de Trell pra ver o Dedê. E nego queria desacreditar.
Imagina só, cara, o Pendenga que não foi subir com galinha, criança correndo e chorando no Trell. Porra, é claro que eles existem, cara.
A Pendenga. Então, pensando aqui, eu não me lembro de um motivo específico pra eu me irritar fácil. Eu sempre fui uma pessoa que me irrita fácil qualquer coisa.
Aham.
Né? Então, assim, na verdade, o que eu aprendi com a experiência, né, foi a tentar meio que ignorar certas coisas. Então, assim, quando eu era mais novo, vou botar aí na adolescência, tinha uma situação X em que eu facilmente já ficava nervoso, já facilmente queria, não queria partir pra cima, mas queria pelo menos discutir, né, discutir de forma nervosa, né, não uma discussão pra chegar a uma conclusão.
Uhum.
E depois que eu fiquei mais velho, eu passei a ignorar, eu mudei essa ideia do, não, eu tenho que discutir pro, tipo... Ah, não, beleza, você tá errado. E partir pra outra, entendeu? Tipo, acabou. Pra mim, acabou ali. Então, assim, não tinha um motivo... Não tem um motivo específico que eu me irritava. Mas eu aprendi a deixar pra lá, mas não deixar pra lá me fazendo de perdedor. Deixar pra lá do tipo... Pode ficar achando aí que você ganhou, mas na verdade eu ganhei, eu só não quero falar sobre isso.
Ah...
Às vezes é melhor.
Sempre é melhor, cara.
Eu acho que sempre é melhor, cara. Eu não consigo imaginar na minha cabeça, e nem nunca consigo imaginar, um cenário em que a briga resolva alguma coisa.
Não, Rafa, só o que resolve é que você desconta a sua raiva.
Talvez. Eu imagino, as pessoas falam muito disso.
Eu acho que é aquela diferença entre justiça e vingança.
Sim.
Né? Se você se vinga, e ok, você não... Você vai se sentir bem ali no momento. Agora, quando você vê algo sendo feito justiça, ok, aquilo vai ser a longo prazo. Eu acho que é a mesma coisa que você ganhar uma discussão, por exemplo.
Tom 10.
Olha
grande aí.
Tom 10. Olha, o grande pensador contemporâneo Tom 10.
Que brigava muito na época do colégio, porque eu estudei com ele. Muito. Ele brigava muito.
Gente.
Só que ele fazia karatê e tal, então ele sabia o que ele tava fazendo, entendeu? Ele dizia pra mim que, às vezes, quando a pessoa quebrava você no diálogo, não tinha nada melhor do que dar um soco na cara dela, entendeu?
Caralho, cara.
E assim, aí ele falava assim, ele te quebra no diálogo, você quebra o dente dele, entendeu? Eu falei, porra, que beleza.
Boa, boa.
Nossa senhora, realmente, que lição que ele te deu, hein, Rafa?
Tom 10 tem uma história que é uma história minha de briga, eu não vou conseguir contar nenhuma nesse episódio, mas do Tom 10 eu conto. Ele tem uma história que uma vez ele defendeu uma vassourada e ele quebrou o dedo mindinho dele.
Nossa senhora.
Essa foi essa história. Ele brigou com o cara tirou um cabo de vassoura, não sei da onde, nem pretendo saber.
É melhor não perguntar.
Aí o cara ia dar uma vassourada nele, defendeu assim, quebrou o mindinho. Aí acabou a história, porque o menino viu, quebrou o dedo dele, pô, desculpa aí, acabou a briga. Pois é.
Caralho, que jogo de compadre, né, velho? Puta que
pariu, cara.
Ó, eu vou te dar uma porrada aqui, você me dá uma porrada ali, a gente faz as pazes e vamos continuar jogando aqui nosso Play 2.
No rosto não pode. No rosto não.
Ô, Rafa, isso me lembra aquela briga do Friends, você lembra?
Briga do... Sem relógio,
isso.
No rosto não pode.
Isso aí, cara, é exatamente isso. Briga de comprar... De... Opa!
Eita!
Briga de compadre.
Briga de compadre. Depois acelera a sua fala.
É isso.
Compadre, compadre.
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante que ele deu um dia pra treinar.
O Rafael disse lá no início, eu não sei se essa foi a sua última briga, mas eu queria que você contasse a história da sinuca, né? Do taco de
Sinuca.
Ai, cara, muito bom, velho, muito bom. Então, cara, o que acontece? Eu tenho uma... A gente até já falou de uma menina aqui que eu gostava bastante quando eu era adolescente, né? E o que acontece? Teve uma época em que ela ficou comigo namorando um cara. E esse cara, logicamente, me odeia até os dias atuais, né? Então, assim, teve uma vez específica em que alguém veio falar comigo sobre ele e eu, com raiva, né, por na época eu estar namorando ela, eu falei muita merda dele. Muita merda, mas muita coisa mesmo. Chamou ele de corno, enfim. Mas assim, é pra terceiros, pelas costas, né? Porque assim...
Olha aí, seu mexeriqueiro.
Porque ele é muito maior do que eu e muito mais forte do que eu. Então assim, é aquilo, né, cara? A gente... Como é que é? Passarinho que come vidro sabe com o que tem, né? Então, né, não podia dar mole, mas no momento tava com raiva. Só que... O que acontece? Eu caí no erro de contar pra uma pessoa que me traiu.
E olha aí, você foi o corno do segredo.
Fui o corno do segredo. Contou pra ele a porra toda. O rapaz ficou puto pra caralho e veio falar comigo. Isso foi pela internet ainda. Ele me falou pra caralho, falou que eu era um merda, que ia me meter porrada, enfim.
Foi no MSN?
Foi no MSN.
Cara, olha aí. Por que você tinha ele no MSN?
Ele me adicionou. Não, eu não tinha bloqueado ele, mas ele provavelmente deve ter pego meu e-mail e adicionou. Ah, é porque entendi. Na época o e-mail ficava no Orkut, os caralho. Era muito mais fácil, né? Não, entendi, era o número de celular. E aí ele começou a falar comigo, eu não bloqueei, né? Não bloqueei até ele acabar de falar, claro. Aí...
Que tu bloqueou, fechou a janela, se escondeu embaixo da cama.
Exatamente. Não, é aquilo, gente. É, nós temos que ter a capacidade... Eu acho que frieza é ter a capacidade de passar por uma situação amedrontadora e manter-se calmo. Manter-se calmo.
Manter o cu dentro
da cama. É, isso aí, exatamente. E foi aquilo. Mas é que...
Mordendo o jeans.
É isso. Então, isso vai se englobar numa daquelas situações onde a gente briga pela internet. Ou seja, todo mundo é valente pela internet, né? Sim. Então, assim, mas eu, como sabia que as pessoas que eu conhecia e que ele conhecia andavam muito juntas, eu não ia arriscar uma merda ali pela internet sabendo que eu ia poderia vê-lo no dia seguinte. Então ele deixou, ele falou, e eu meio que fui argumentando ali, mas sempre de desculpa, né? Não, é aquilo, né, gente? Tem que manter a compostura, pelo menos, né? Mas eu fui falando, acabou que no final eu consegui convencê-lo de que eu só odiava ele porque eu gostava da...
Olha... Daí, tem que cortar esse nome, né?
É, Brasil. Tá, bota um pi.
Não, mas conta à vontade que depois eu vou cortar.
Tá, não, beleza. Entendeu? Aí, ele caiu nessa. Não, realmente, pô, a gente, quando gosta da pessoa, é foda, que não sei o quê. Ficou mais ou menos nessa.
Foi esse tipo instantâneo?
Não, seu filho da puta.
Mas eu gosto dela.
quando a gente gosta da pessoa, é foda.
Jesus.
Desculpa aí, cara, abraço. Depois de bastante tempo de discussão, depois de ele ter xingado até a minha 19ª geração.
Ah, tá.
Entendeu?
Compreensível.
É isso aí, o fim da conversa foi esse. Eu consegui convencê-lo de que não era bem assim, de que, enfim, a pessoa exagerou. Não exagerou, não. A pessoa falou certinho o que eu disse. Eu fui realmente um babaca. Mas enfim, passou a situação. O moleque, obviamente, passava na rua, ficava me encarando, os caralho. Até que alguns anos depois, teve uma festa numa boate aqui no centro da cidade, no saudosíssimo Savana.
Nossa.
Pois é. Aí eu tava lá, aí tem uma área de lazer lá em cima, onde as pessoas fumam.
Uma área de lazer.
É, uma área de lazer. Você tem...
Que é diversão, lazer.
Pau na mão.
Que isso?
Enfim, uma área de lazer, né? Tem uma sinuca, o pessoal vai conversando, tem um barzinho e tal, enfim. Eu tava ali com os amigos, batendo um papo e tal, conversando. Eis que este rapaz surge, em algum lugar, bêbado pra caralho. Eu também tava pouco, mas nada além. Aí, de repente, quando eu menos esperava, ele chegou e começou a discutir comigo. Começou a apontar dedo pra minha cara, falou que eu era um comédia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso, aquilo. E eu falando, e eu já tava um pouquinho bêbado também, ou seja, bêbado tem argumentos melhores ainda, né? Vocês bem sabem, né? Então, assim, ele falava, só que ele, no momento nenhum, eu acho que ele no momento nenhum, ia me encostar a mão. Eu acho que a raiva dele, no momento, era de apontar o dedo pra mim e falar tudo que ele queria. Só que o que acontece? Atrás de mim, eu tava, tipo, numa sacadinha, sabe? Assim, era um cercadinho de ferro, e lá embaixo era a escada que subia pra boate em si, pro salão ali onde o pessoal dança. O que que eu tava imaginando? Eu tava... Enquanto ele falava babando pra caralho na minha cara, Igual a porra de um cachorro, eu tava pensando assim comigo. Imaginem a voz na consciência. Se ele vier pra cima de mim, eu vou jogar ele lá embaixo. Eu tava pensando assim, era a minha única opção. Porque na mão eu ia apanhar. Mesmo ele bêbado, eu podia dar um soco ou outro, mas eu ia levar. Só que assim, nunca chegou a esse ponto. Porém, tinha um amigo meu jogando sinuca. Ele viu a situação, os meus dois amigos que estavam do meu lado meio que se afastaram, porque eu falei, não, gente, relaxa, pode deixar. Eles ficaram do meu lado ali, de sobreaviso. Só que esse tá um pouquinho mais alterado do que os outros.
Bem mais.
Bem mais, né? E só que assim, quando eu fui perceber a situação, ele tava com um taco de sinuca apontando pro moleque atrás dele. Caralho, ou seja, tipo, eu tava de frente pro que tava atrás do moleque, que tava virado pra mim, ou seja, o moleque não via o cara, e não tinha amigo do moleque por ali, e tava tipo, olhava pra minha cara meio que falando assim, e aí, posso? E eu tipo, não, cara, não faz isso, vai dar merda. E eu falando, argumentando com o moleque, ao mesmo tempo suando frio, porque eu queria bater no moleque. Eu, caralho, o que eu faço? Acabou que, tipo, ele conseguiu entender os sinais ali, né, e largou. E mais uns 2 minutos depois eu consegui convencer o cara que tava tudo bem, que, porra, foi mal aí, desculpa, e vamos deixar isso pra lá. Aí até que ele foi embora e tudo ficou bem, mas foram minutos que pareceram horas naquele momento, porque se ele tivesse acertado o cara com um taco de sinuca, ia dar uma merda. É uma porra, não, sei lá, não, eu não sei nem o que ia acontecer, velho, mas...
Tu desceu do centro de lazer e foi lá e pegou a mulher do cara de novo, né?
O que acontece? Nessa época, eles já não estavam mais juntos.
Ah, entendi.
Tudo que restava era ressentimento. Ou seja, assim, eu fiz isso.
Olha aí.
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante que ele me deu um dia pra treinar.
Eu gostaria muito de ter uma história minha de briga pra contar, mas não é o caso. Eu tô de mero espectador e comentarista aqui. Então... chega um momento tão aguardado, além da história da sinuca, que é um momento tão aguardado, é que a gente volte no tempo lá para a Dona Rosemira, onde Dedê também aprontou das suas,
olha,
né?
Olha aí, cara, olha só.
Sobre os olhares atentos de Dona Rosemira.
Olha aí.
Conta pra nós.
Conta.
Então,
já peguei a pipoca, Andrei?
Já pegou a pipoca, Juan?
Já peguei.
Então, foi basicamente assim, a gente tava na famosa aula de recreio, né, que o Matheus faz a faculdade de educação física.
Aula de recreio.
E aí a gente decidiu que a gente ia jogar uma peladinha, né, o pessoal da turma ia jogar um futebolzinho. Aí fez a separação e tal, né, cada um foi pro seu lado, e naquela época longínqua em que eu jogava futebol, Eu fiquei a primeira parte da pelada, fiquei no gol, né? Então, assim, eu, até por ser gordinho também, todo mundo tem esse preconceito, né? Bota o gordinho no gol que não deixa a bola passar,
tá
pro gol. E assim, tinha um rapaz na minha sala com o apelido de Cachorrão. Não sei se vocês conhecem.
Meu Deus do céu!
Puta que pariu, cara.
Se vocês conhecem a fama do moço. Não sei se ele está liberto hoje, porque eu fiquei sabendo que ele estava preso, mas enfim.
Puta merda! Então é melhor censurar o nome dele.
É melhor!
Big Dog, nosso amigo.
Eu também vou contar isso, né, porque eu tô com medo.
Então esse nosso amigo, né, ele tava no time adversário e ele gostava muito de se exibir, fazia gracinha, da drible, né, da caneta e tal, fazia tipo aquele golzinho por cobertura, só que em mim ele nunca conseguia porque eu sempre fui um pouco alto, né, então assim, conseguia... é, parar as jogadas dele, né? E a pelada tá rolando e tal, ele começa a fazer as gracinhas naturais dele. E só que um fica provocando o outro. Tipo, ele chutava pro meu gol, eu defendia, falava, isso aí, chuta mais forte, não deu pra nem
Caraca,
sentir.
Caraca! Tu falava isso pro Cachorrão?
Eu falava isso pra ele, pra você ver como eu era ousado.
Você ria na cara do perigo.
Eu ria na cara do perigo. Aí, uma certa bola, né, cruzada pra dentro da grande área, né, quadra, sabe que as coisas acontecem muito ali próximas do goleiro. E eu saí pra tentar tirar a bola, né, pra não deixar ele dominar. E nisso que eu saí, eu dei um encontrão nele, eu dei um jogo de corpo mais firme nele. Aí ele caiu de bunda no chão, e a galera já, ô, porra, isso aí, André, que não sei o que. Aí ele levantou, veio pra cima de mim e falou, se tu me encostar de novo, eu vou te cobrir de porrada.
Caraca!
Aí eu não respondi, naturalmente. Aconteceu de novo, veio a bola pra dentro da grande área, eu saí e encostei nele de novo. Aí ele virou pra mim, seu filho da puta, eu te falei que eu ia te porrar. Aí, nisso que ele veio pra cima de mim, eu já sabia que ele ia dar porrada. E lá na escola, né, no infantil ali, você sabe que quem dá a porrada primeiro, naturalmente, ganha a briga. E foi o que eu fiz.
É verdade, é verdade.
E foi o que eu fiz.
Caraca, Andrei!
Isso que ele me chamou de filho da puta, eu já armei, né, a mãozinha direita e dei um tof no narizinho dele. E ele caiu pra trás de novo e já levantou querendo me porrar. Aí a gente meio que deu aquela rolada no chão e tal. E chegou o professor. Chegou o professor pra apartar e tal. Falou, para, não vai ter mais futebol não, você quer ser. Vocês dois aí, vocês dois da briga. Vão lá pra direção. Aí pegou igual o cachorrinho de raça, né? Na golinha de trás de um do outro assim. Levou pra direção. Ele ficou com uma marquinha assim, não deixei nem inchado o soco. Foi só pra afastar ele mesmo.
É um toquezinho,
deu só uma marquinha no nariz. Aí a gente chegou na sala da diretora, aí evidentemente a diretora me conhecia. Olhou assim, olhou pro cachorrão, olhou pra mim. Andrei, que ele fez contigo?
Caraca.
Eu então, diretora, foi o seguinte, a gente tava jogando futebol, a senhora sabe que, né, a gente fica nervoso jogando e tal. Eu dei um esbarrão nele, ele ficou puto, me chamou de filho da puta. Aí ele falou assim, então olha só, cachorrão vai ficar de suspensão, que eu sei o que, não sei o que lá. Andrei, fica na sala que eu quero conversar contigo. Falei, porra, deu merda, vai chamar minha mãe. Agora vai dar muita merda pra mim.
Caralho, o Andrei, ele aumentou pra caralho pra diretora. Ele falou, não, ele me chamou de macaco gordo, filho da puta. Falou que a minha mãe é... Caralho, cara.
Claro, óbvio.
Olha como que ele fez, cara. Ele sempre foi um dissimulado, né?
Andrei era manipulador desde aquela época, desde jovem mancinho.
Desde aquela época, cara. Olha como é que ele era, gente. Puta que pariu.
Aí o nosso amigo, né, saiu da sala e tal, com a sua advertência, já saiu pra ir pra casa. Aí a diretora sentou na minha frente, colocou as mãozinhas assim, né, em cima da mesa e falou, Andrei, meu filho, eu te conheço. E conheço que se eu chamar a sua mãe aqui, você não vai vir à aula, não é por suspensão.
Chega na casa do Andrei e tá pendurado no teto, assim, com um gancho, assim, no braço, tá ligado?
Aí ela continuou, então vamos fazer o seguinte... Você vai ficar, né, sem fazer aula de educação física por um mês. Toda vez que você tiver aula de educação física, você vai vir aqui pra minha sala pra gente, né, manter isso aqui pra eu resolver isso entre eu e você. Porque se eu tiver que chamar a sua responsável, você sabe que você não tá muito bem, né? Eu falei, diretora, muito obrigado. Se a senhora tiver mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora...
Caraca, eu faço.
Eu faço, de bom.
Caralho.
Caraca.
E assim foi, um mês, eu ali conversando com a famosa Dona Angélica na sala dela durante as aulas de educação física.
Caraca, cachorrão tinha quantos anos?
Cachorrão devia ter ali entre os 14 e 15 anos. Eu também.
Ele já tinha sido preso quantas vezes?
Pelo menos umas 4.
Cara, 14 anos, cheio de marca de prisão na nuca.
Tatuagem.
Na testa, cara.
Eu imaginei ele bebê, careca, com uma tatuagem no pescoço, assim, barba, tá ligado?
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante que ele deu um dia pra treinar.
E como eu não canso de dizer que fazer um podcast com seus melhores amigos não deixa de te surpreender... Fui descobrir que Andrei, o homem sem briga, além de parente demolidor, o homem sem medo, Andrei, o homem sem briga, arrumou tretas no Twitter. Como assim?
Então, Rafael, eu fico muito tempo no Twitter, né? Então acaba que eu acabo me envolvendo em alguns assuntos, algumas zoeiras e, né, e algumas polêmicas também. A primeira de todas, né, foi num jogo do Chelsea, em que o nosso queridíssimo Davi Luiz provavelmente falhou em alguma coisa. Eu comparei ele com algum zagueiro ruim do nosso futebol brasileiro. E aí, como esses caras têm muitos fãs no Twitter, têm muitos fãs no Facebook, são os fandoms, né? Eles acabam que durante o jogo ficam tweetando e procurando o que as pessoas estão falando do nome dos queridinhos deles pra...
Nossa, que excesso do que fazer.
Exatamente.
Cara, deve ser rico.
É, provavelmente. E as Deezers, que são as meninas que adoram o Davi Luiz...
Ai, caralho.
Acabaram encontrando o meu tweet, né, xingando o Davi Luiz, falando assim, nossa, isso é muita inveja, você quer ter metade do que ele tem, você é invejoso. Aquele papinho de internet de sempre, né?
Aham.
Ai, você queria pegar a mulher que ele pega, você queria jogar no clube que ele joga. Falei, não, cara, eu só queria que ele não falhasse na zaga da porra do meu time.
E você respondeu?
É claro que eu respondi a todos. Falava assim, nossa, pô, parabéns, queria mesmo, eu tô com maior inveja dele aqui, hein? Nossa senhora.
Caraca.
E a mais recente polêmica que eu me envolvi, claro que foi com as amigas do Juan, né? As moças, as feministas.
Como é que é? Ah, tá, claro.
Caraca, Andrei!
É, pra você ver, pra você ver. E olha só, a treta foi um negócio tão, tão patético, como diz o Mauro César, foi tão pífio, que foi o seguinte, o Atlético lançou as camisas, né, as novas camisas desse ano lá deles, e fizeram um desfile, né, lá na Cidade do Galo, que eles sempre fazem pra desfilar os modelos da temporada. E no desfile, né, desfilaram modelos, homens, os jogadores, e desfilaram modelos, mulheres também, com algumas peças, tipo camisa do Atlético e um biquíni por baixo, e biquínis do Atlético também, tipo segurando a bandeira e tal. Amigo, tudo que já acontece em desfiles de moda e tudo que já acontece em desfiles do Atlético desde que eles começaram a perder pro Cruzeiro, que é desde a fundação.
Olha aí.
Olha só. E aí, cara, foi um rebuliço tão grande, foi um entreveiro.
Rebuliço.
Tão massivo e chato. Que assim, eu falei, cara, não acho nada demais um time, né, estrear a camisa, versão feminina e as meninas estarem lá de biquíni, que não sei o quê. Aí vem aquelas palavras de sempre, né? Objetificação da mulher, que isso é desrespeito, parará, pororó.
Ai, 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 caralho.
Aí na hora que começou, eu falei, não, não quero isso pra mim. Falei, galera, ó, abraço pra todo mundo, tô saindo, vou pegar aqui meu suco, vou assistir minha série, porque já deu, não tô afim mais de tretar com ninguém, não. Só que assim, não parava, tinha umas duas meninas lá que me seguiam, que assim, ficava naquela indiretinha, nossa, não esperava isso dele, que não sei o que, puxa, estou decepcionada, realmente foi muito ruim a atitude do clube, que não sei o que, não sei o que, lá eu fiquei olhando aquilo e rindo depois, porque eu falei, cara, não tem nada a ver, as pessoas que estão comentando sobre não estão entendendo o conceito, não estão entendendo um contexto do que aquilo foi apresentado, e eu não vou discutir, não vou gastar os meus dedos digitando com vocês. Então, um abraço. Tchau, tchau.
Você não chegou a engajar na treta?
Não cheguei a engajar na treta, não cheguei. Mas tá bom, eu joguei umas piadas, mas eu não engajei na treta.
Mas é, cara, a pessoa, quando ela quer que você brigue.
Sim.
Esse é o negócio. A pessoa fala alguma coisa, ela quer ver você saindo do seu trono de calma. E quando você não sai, quando você continua na sua, aí tu quebra a pessoa de uma maneira incrível. É aquela receita de bolo que a gente fala pras pessoas que são zoadas, do se zoe. Porque quando você se zoa, a pessoa que tá te zoando perde a graça, entendeu?
Isso aí.
Então, assim, eu vou até citar uma
olha aí.
Um caso que aconteceu, eu contei pro Juan esse caso, que aconteceu lá no curso que eu trabalho esses dias. Eu não quero me adiantar no assunto, mas uma das coisas que me irritam é as pessoas que não têm intimidade com você acharem que têm. E eu tava, todo mundo sabe que eu mesmo faço piada com a minha própria calvície.
Eu acabei de lembrar.
Eu tava subindo a escada do curso com os livrinhos pronto pra... Cara, era entre aula e outra, tava cheio de aluno ali fora. Aí veio um menino que nunca foi meu aluno, só tinha dado prova pra ele e ele achava que era, tipo, meu melhor amigo, sabe? E quando são meus melhores amigos brincando comigo, porra, dane-se, sabe? Não tem como eu me importar. Mas aí o menino virou pra mim e falou assim, ei, Rafael, hein, esse cabelo só cai. Cara, eu não sei que espírito ragatanga que tomou conta do meu corpo naquele momento, que eu virei pra ele e falei em alto e bom som e fazendo gestos com a mão livre. Eu falei assim, e o pau só cresce. Eu soltei, cara, que foi sem querer. Não,
cara,
foi uma reação honesta.
Caralho.
Eu não tinha a menor intimidade com ele, ele soltou essa, eu soltei também. Aí ele ficou com aquela cara de, tipo, quê? Aí eu, isso mesmo, e saí, fui pra salinha do café como se nada tivesse acontecido, é, entendeu?
Pariu, eu imagino as menininhas, menininhos lá embaixo esperando. Andrei, saltitantes, aguardando pela aula, pimposos. De repente você escuta o professor lá no fundo falando, e o pau só...
Caralho, velho.
Algumas alunas ficaram oriçadas.
É, as mais danadinhas ali, né, ficaram oriçadas, né, outras nem tanto, os meninos ficaram meio...
Assustados.
Outros também não, né, Rafael?
Outros gostaram.
Outros gostaram, então, pois é, tudo em casa.
Ai.
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante que ele deu um dia pra treinar.
Você tem treta virtual, Ru?
Ah, Rafa, todo dia.
Você, né? Tem treta virtual, sim.
Todo dia eu tenho treta virtual, né, Rafa?
Ah, mas você tem? Conte pra
eu
gente.
Eu tenho, Rafa.
Você tem.
Você sabe de alguma?
Ah!
É verdade. É, a maioria das minhas tretas na internet são devido a futebol, né? Eu nunca cheguei a esse ponto, né, do André aí, né, de dar essa repercussão tão grande, só que até alguns anos atrás, quando o Botafogo levava uma porrada de algum carioca, né, principalmente no Campeonato Carioca, aí eu ia pra internet e descascava, né, falava pra caralho, Facebook, Twitter, enfim. Só que eu nunca tinha razão nesses casos, porque eu sempre falava, tipo, sei lá, o Flamengo ganhava de 3-0. Aí eu ia lá e xingava o Flamengo. E a torcida do Flamengo, pois é. Aí, porra, dava aquela repercussão toda. O nego vinha me xingar, os caralho, reclamava. A gente ficava naquela discussãozinha escrota que nunca ia dar lugar nenhum, enfim. Mas isso, sim, foram diversas vezes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não entro mais no mérito, de pelo menos em relação a futebol. Mas, enfim, teve uma específica, meu amigo Andrei, que também foi com as minhas amigas.
Olha aí!
Minhas amigas, as feministas. Na verdade, foi uma em específico, que eu não vou citar nomes, né, mas foi alguma situação, se eu não me engano, com uma menina que eu tava ficando no ano passado. Aí eu fui no Twitter e coloquei assim, cara, realmente, mulher é tudo igual. É uma frase clássica. Eu duvido que um homem no mundo nunca usou essa frase.
Verdade.
Mas assim, em momento nenhum eu falei aquilo falava querendo dizer que, tipo, xingando alguém. Não, pelo contrário. Aí eu não seguia ela, né, no caso, por isso que eu não sigo até hoje. Então eu não vi na hora, porque quando você não segue, a notificação não aparece pra você. Só aparece quando você olha o umzinho lá. Aí muito mais tarde eu fui ver. Aí eu vi lá um comentário dessa menina dizendo, cara, não precisa generalizar. Não é toda mulher que é assim. Eu, tipo, céu, mas eu não falei nada. Eu só falei, toda mulher é igual. Até parece que ela nunca disse que todo homem era igual. Mas enfim, eu sei que acabou que no fim das contas, a repercussão foi tão grande, tipo, que no final das contas ela tava falando já que eu era um babaca, uns caralho. Sendo que
eu me lembro disso.
Você lembra disso? Só que assim, cara, sério, foi uma parada muito. Eu até brinquei com ela na hora. Eu chamei ela de nomezinho, brincando e tal, assim, sem.
De nomezinho.
É, pois
é. Você é um falso. Só faltou o coração.
Eu sou a cobra. Enfim, mas eu coloquei, chamei. Eu tô generalizando só, mas não é bem assim que eu quero dizer. Aí ela, então se não é bem assim, você tem que direcionar o seu assunto, você não pode falar de todo mundo. Mas eu não falei nada. E por aí foi, cara. Eu sei que foi uma parada completamente nada a ver, que assim, não era pra repercutir, a pessoa nem sabia que eu tava falando dela. Enfim, é aquela parada, né? Indireta, são 1000 atingidos, mas a pessoa que era pra ser atingida nem viu, né? Então,
exatamente.
É sempre assim. Mas naquele momento não era nem pra ter sido indireta, foi só um desabafo. Caralho, mulher é tudo igual mesmo. E deu no que deu aí, né?
Amanhã eu vou encher sua cara de porrada. Amanhã, ele falou. Ele tava tão confiante que ele me deu um dia pra treinar.
Bom, e pra finalizar, né, esse Dudecast aqui, vamos abrir mão desse negócio de paz e amor, vamos botar o ódio pra fora. Vou primeiro com o Rafael, porque ele tá muito tranquilo, ele disse que nunca brigou, que não tem essas histórias e tal. Mas, Rafael, quem, se você pudesse, assim, se você tivesse habilidades, skills, você hoje tamparia na mão? Você resolveria nos socos?
Cara, até 2014 seria no Pará. Mas ele não tá mais no Grêmio hoje em dia.
Eu não sei mesmo não, cara, peraí. Sei. Puta merda, eu não sei.
Não sei.
Juan, você. Então deixa o Rafael pensando.
Tá, eu tô pensando.
Cara, a primeira pessoa que eu bateria muito seria o Dude.
Eu também. Pronto, vou pegar o Dude de mulão.
Ele tem umas atitudes de vez em quando, umas negativas, que eu fico muito puto com ele. Muita coisa mesmo. Entendeu? E no Rafael, claro, né? Todo dia eu quero bater no Rafael.
Claro, cara. Isso daí,
isso aí, porra, isso daí é normal. No André não, o André eu tenho amor por ele.
Oh.
Ah, é? O André eu não bato não, Rafa. Tu bateria no André?
Qual o tamanho dele? Eu tô claro que eu não bateria
então,
no André.
Então, Rafael, entenda o amor pelo André como medo.
Então tá certo.
Entenda isso como um tipo, eu tenho que planejar antes de conseguir. Então, se tiver que planejar uma coisa dessa, tá de boa. Deixa ele lá no cantinho dele.
Obrigado.
Deixa ele lá.
Também cairia de porrada em cima do Dude, então.
Então vamos de mulão pro Dude, Rafa?
Vamos.
Aí depois que a gente acabar de bater no Dude, eu bato em você igual o Hulk faz com o Thor.
Ah, show. Com o Loki.
Com o Thor, cara.
Com o Thor.
Nossa senhora.
Eles batem no Loki depois tá certo.
Isso aí, Rafael, porra. Só que uma pessoa que, se assim, se eu tiver a oportunidade, eu realmente não me seguraria, é no... Se você quiser, você pode botar um pi na praia só pra causar repercussão. Mas sim, o era um cara que estava com a gente e na época da escola, eu sempre falei isso com o Rafael, eu nunca tomei uma atitude mais enérgica porque eu era medroso em relação às atitudes da escola com a minha família, com a merda que podia dar pra mim. Só que hoje em dia não tem mais esse tipo de amarração. Então, eu odeio ele.
Caralho. Não tem mais esse tipo. Eu odeio ele. É. Mudou até o tom de voz.
Odeio, odeio ele.
Você, Deyson?
Bom, no meu caso, além de bater no dude, né, pra gente entrar de um mulão nele, eu vou junto com vocês.
Olha,
se vocês estão batendo, eu bato também.
Vamos embora.
E o Davi Luiz não escaparia da minha fúria, cara? Porra, uns 5 minutinhos de porrada com ele ali, eu ia dar um corretivo bacana nele pra ele tomar jeito, tomar jeito, coisa de homem, uma atitude de homem, esse maluco.
Você porra. Não se cansou das geezers, né, cara?
Eu nunca me canso delas, elas
caralho,
sempre estão
você tá
minha
querendo
vida.
Mais.
Elas vão mandar e-mail pra gente, elas vão fudar nosso e-mail. Puta que pariu, cara.
Você tá querendo mais.
Nossa mas senhora, então, Andrei, queria... Andrei, não faz isso. Oi. Não, porque a gente vai ter que ler o e-mail delas e não tem vírgula, não tem nada, tudo mexer com o CH.
Cara, olha aí, cara, olha aí, cara.
Geezers, minhas lindas, por favor, não participem do Dudcast. Um beijo pra vocês, mas não.
Caraca, vocês estão metendo com fogo.
Cutucando onça com vara curta.
Ô, Rafael.
Tá, essa vara aí tá pequenininha. Tá.
Ô, Rafael.
Oi.
Sabe por que você não quer bater em ninguém?
Ah. Porque
sua única habilidade é de bater bronha, Rafael. E só.
Caralho, cara.
Caralho, velho.
Que gratuito, cara.
Que pariu, velho. Cara, do nada, foi simplesmente ele viu a oportunidade que estava livre, não foi nem uma oportunidade porque não tinha obstáculo. Ele viu o campo livre, ele chutou, ele não quis.
Sabe aquele cruzamento que tu não precisa nem pular?
É
só encostar a testa com a mãozinha assim em cima do ombro.
Isso aí. Caralho, velho.
É isso que eu faço.
Esse foi o gratuito, velho. Até eu me senti ofendido por isso. Caralho, cara.
Eu achei a treta.
Olha, essa treta vai ter postada. Ah, tem link no post.
Paris Depre.
Modinha é o teu cu.
Paris Depre, Davi Modinha sentiu o joelho. Podem xingar ele, Deezers. Modinha é teu cu. Viu, coração? E ser Modinha não é ruim, apenas a Modinha.
Olha,
não dá pra te dizer se Modinha é ruim, mas você deve saber ou não, porque tá indo nessa onda de dizer que tudo é Modinha. Clara Ferreira. Não, tudo não, só alguns times de jogadores. Ah, falei de uma banda também, os fãs que são tímidos. Hahaha. Mas tem muito fã... Ah, esse ha-ha-ha acaba comigo.
Ha-ha-ha é tipo a sua risadinha.
Aí ele respondeu, ei, menino, vai tomar no cu. Eu, Andrei. Ei, Andrei, vai tomar no cu.
Abraços, viu?
Muito bom, cara, muito bom. Parabéns, parabéns.
Tem mais, Andrei. Tem mais.
Você saiu como uma lady.
É, cara, ele se desvencilhou da marcação. Ele não fez gol, mas ele se desvencilhou da marcação de uma forma muito eficaz.
Tem razão.
Olha aí, Dede. Muito bom. Tá de parabéns pela tirada de corpo.
Viu?
Eu diria assim.